Está no ar. O Jornal do Senado.
Oposição deve convocar a ex-contadora do doleiro Alberto Youssef na CPI mista da Petrobras.
Mozarildo Cavalcante quer informações sobre o programa Mais Médicos.
E Cacildo Maldaner defende mais apoio aos pequenos empreendedores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição quer convocar a ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, acusado de lavagem de dinheiro com contratos da Petrobras.
O requerimento para ouvir Meire Bonfim da Silva deve ser analisado amanhã na reunião da CPI mista da Petrobras. Repórter Érica Christian.
A oposição já tem pronto um requerimento de convocação da contadora Meire Bonfim da Silva para apresentar na reunião de quarta-feira da CPI mista da Petrobras. Em depoimento à Polícia Federal, ela revelou que o esquema de lavagem de dinheiro do doleiro Alberto Youssef envolveu empreiteiras e partidos políticos como PTB, PMDB, PT e PP. Segundo Meire, as empresas de Youssef fecharam contratos com empresas prestadoras de serviço à Petrobras usando notas fiscais frias. Ela citou ainda a participação do ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, no esquema. Ao avaliar como graves as denúncias, o líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, confirmou que a oposição vai convocar a ex-contadora do doleiro.
Os deputados integrantes da oposição já anunciaram que vão apresentar um requerimento de convocação para que a Meire venha da CPI prestar o seu testemunho. Claro que são graves. Como denúncias, claro que são.
O relator da CPI do Senado, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, afirmou que a convocação da ex-contadora do doleiro vai depender do presidente da comissão, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Pimentel argumentou, no entanto, que as denúncias são antigas.
Essa matéria, ela vem desde 2001, e ele já tinha feito acordo com a justiça em épocas anteriores. Portanto, é uma matéria que está na agenda política e de investigação do Ministério Público e da Operação Lava Jato há bastante tempo.
A reunião das duas CPIs da Petrobras está prevista para quarta-feira. A do Senado deverá votar requerimentos de convocação e pedidos de informação. Já a comissão mista deve ouvir o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró.
Já está em vigor o chamado Estatuto Geral das Guardas Municipais.
A lei, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, assegura o poder de polícia para a categoria, estabelece regras para a carreira e garante o porte de arma para os agentes. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
A nova lei estabelece regras para o funcionamento das guardas municipais em todo o país. O texto assegura o poder de polícia e garante o porte de armas, mesmo fora do horário de serviço, aos guardas das capitais dos estados e de municípios com mais de 500 mil habitantes, conforme determina o Estatuto do Desarmamento. O texto cria uma carreira única, determina o controle interno de corregedorias, a capacitação dos agentes e a utilização de uniformes e equipamentos padronizados. Os policiais poderão trabalhar no patrulhamento preventivo e na proteção do patrimônio e da vida, contribuir com órgãos de segurança pública em ações conjuntas de pacificação de conflitos, além de auxiliar a segurança escolar e de grandes eventos. Durante o debate, os senadores destacaram a atuação das guardas municipais em sintonia com as polícias civil e militar para inibir vários tipos de crimes. A relatora da matéria, senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, elogiou o empenho dos parlamentares e dos representantes da categoria na aprovação da matéria e disse que a iniciativa busca garantir mais segurança à população.
Queria agradecer e parabenizar todas as corporações das guardas municipais de todos os estados, a luta que tiveram e a importância que esses profissionais têm para a segurança segurança das nossas cidades, dos nossos estados.
A nova lei permite que as cidades pequenas formem consórcios para a criação de guardas metropolitanas e de fronteira. As guardas municipais terão até 2 anos para se adaptar às novas regras.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, pediu informações às autoridades de saúde do programa Mais Médicos.
Ele também prometeu acompanhar a execução do programa com integrantes da Comissão de Assuntos Sociais, para depois sugerir medidas capazes de solucionar o problema da falta de médicos no Brasil.
Mozarildo Cavalcante lembrou que, além da escassez de médicos no interior e em periferias das grandes cidades, há um mau uso do dinheiro público destinado à saúde e o sucateamento de equipamentos e prédios.
A falta de saneamento básico também gera problemas na saúde das pessoas, acrescentou o senador, ao lembrar que muitas doenças podem ser evitadas se a população consumir água potável e tiver sistema de coleta e tratamento de lixo e esgoto.
É verdade que faltam médicos? É, mas é também muito verdade que falta mais administração, mais combate à corrupção, mais boa administração e, sobretudo, responsabilidade dos governantes, desde as prefeituras, passando pelos governos estaduais até o governo federal, com um assunto tão delicado.
O Brasil conta com 13 milhões de empreendimentos. Destes, 90% são de empresas privadas. E os micro e pequenos negócios representam 99% das empresas particulares, que geram mais da metade dos empregos no país. São elas também que pagam 40% dos salários no Brasil.
Esses dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, conforme registrou o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Ele lamentou, no entanto, que apesar de os pequenos negócios serem tão importantes, enfrentam problemas que prejudicam o seu desenvolvimento e, consequentemente, o crescimento do Brasil.
O senador se referiu especialmente à elevada carga tributária paga pelos pequenos empresários e ao excesso de burocracia enfrentada para abrir um negócio.
Enquanto nos Estados Unidos, um empreendedor leva 4 dias para abrir o seu negócio e na Inglaterra apenas 40 minutos pela internet, no Brasil são mais de 3 meses, necessitando de contador e de advogado.
São custos elevados que as pequenas empresas têm que arcar, disse Cacildo Maldaner, lembrando ainda que o trabalho delas é árduo, necessitando de mais apoio do governo.
Vê só as pequenas, como tem isso como uma espécie de formiguinhas lastreadas no Brasil inteiro. Isto vale a pena fomentar. Que aonde não cabe uma grande, mas uma pequena, ela está ali e vive seus negócios, vive atendendo as questões locais, aquilo que se produz naquele lugar, aquilo que lá é factível. Por isso que vale a pena ajudar a organizar.
Após advertir que o Brasil precisa diversificar a matriz de transporte, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu ao governo a adoção urgente de medidas de incentivo à navegação de cabotagem, que é o transporte de carga entre portos nacionais, por mar ou por rios.
Ele contou que o transporte de cabotagem conta com uma série de vantagens. É mais seguro, polui menos e custa menos que o transporte rodoviário e o ferroviário.
No entanto, o setor enfrenta problemas como o custo dos combustíveis, que em alguns casos chega a 50% do frete.
Raup defendeu também a redução da burocracia e dos custos com a tripulação, além do aumento do número de embarcações, para que o país alcance a meta de chegar a 2017 com 96 delas. Em 2011, o país contava com apenas 53.
Para a região norte, em particular, o estímulo da cabotagem é especialmente estratégico, sobretudo se articulado com o transporte hidroviário. O incentivo à cabotagem, combinado com o investimento complementar em nossas hidrovias, pode ser um estímulo poderoso à atividade econômica de toda a região, com a criação de novos corredores para o escoamento de nossa produção.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.